Notícias Agrícolas está agora, mais uma vez, com Luciano Pascon, presidente do Frigol, Lençóis Paulista, que vale a pena lembrar que foi um grupo que saiu de uma recuperação judicial e hoje está indo cada vez mais firme no mercado. E é um grupo que abriu novas unidades, é um grupo que aumentou o seu poder de negociação no mercado externo. E Luciano Pascon aqui vai nos contar um pouquinho algo que o mercado tem visto nos últimos tempos, mas ele, na sua apresentação aqui na Scott, no encontro Scott de analista, ele discordou do que foi dito recentemente. Luciano, obrigado por estar me atendendo aqui.
Obrigado,
você disse que os spreads das indústrias caíram bastante esse ano, né? Ao mesmo tempo, a gente viu na própria Scott que houve um aumento da margem das indústrias de agosto para cá. Qual a relação que isso tem, não exatamente no caso do Frigol, mas como que você vê o setor nesse sentido?
A gente precisa separar o ano em algumas fases, sabe? Até abril de 2018, nós tivemos um mercado muito difícil. Tá? Principalmente nós tínhamos um dólar ao redor de 3,25, nós tivemos eventos que trouxeram o preço do frango e o preço do porco muito para baixo. Com isso, o spread entre a carne bovina, principalmente o dianteiro, e o frango e o porco ficaram muito grandes. Então houve uma migração bastante intensa desse consumo de carne bovina para a carne das proteínas substitutas. Então, esse período foi um período bastante difícil, porque nós tínhamos uma moeda do real, de certa maneira, valorizada, então, nos dificultando exportar, e o mercado interno com uma proteína migrando de bovina para suína e aves. Então, isso fez com que a nossa produção, naquele momento, que estava voltada para o mercado interno, tivesse que sofrer uma baixa de margem muito intensa para poder competir. Você sabe que nosso produto é perecível, então não tem como nós estocarmos. A partir de maio, nós começamos a verificar a desvalorização do real. Nós saímos aí de 3,45, fomos para 3,80, chegamos no pico de 4,13, né? E com isso, as margens retomaram dentro das empresas, porque os spreads para exportação, a rentabilidade do mercado de exportação se tornou atrativa. E com isso, as empresas voltaram os seus volumes de produção para as exportações. Com isso, houve uma redução de oferta de produtos no mercado interno, reduzindo a pressão para a baixa de preços. Paralelamente, a carne de porco e a carne de frango se ajustou e nós começamos a retomar o spread entre as proteínas e a dinâmica de valor para a carne de boi começou a retornar ao normal. Então, a gente viu dois momentos bastante distintos. E agora nós estamos vendo um outro momento, que é essa redução do dólar, né? Essa a valorização do real. Por quê? Porque nossa carne, ela estava com uma cotação em dólar lá em abril, maio, e hoje ela está com uma outra cotação, até em razão também da desvalorização da moeda dos nossos importadores. Então hoje eu tenho um dianteiro vendido em média 17% mais barato em dólar do que eu vendia lá em maio. E eu tenho um boi 9% mais caro do que eu tinha lá em maio. Então, esses efeitos agora estão impactando novamente nesse equilíbrio entre mercado externo e mercado interno em sua rentabilidade.
Agora, Luciano, muito se falou também que parte dessa rentabilidade, melhor dizendo, verificaram margens, melhor dizendo, nos últimos três meses, também veio da facilidade da aquisição de matéria-prima até junho, agosto, mais ou menos, por conta de um primeiro giro de confinamento baixo, concorrência da carne suína e de aves, que fizeram com que descarte de vacas muito elevado também, que fizeram tudo isso com que houvesse uma disponibilidade maior de matéria-prima, já que os produtores teriam sido obrigados, né, sobretudo aqueles que não tinham capacidade de fechar curral, de vender. Tem alguma coisa a ver com isso? E agora, depois, no segundo semestre, entrou o boi a termo, né?
Não, nós tivemos mais disponibilidade de animais, sem dúvida. É o período onde a gente tem mais oferta de animais. Mas, mesmo tendo essa oferta...
Fechou, não deu para fazer um colchão, um estoque?
Não, você observar a evolução dos preços do boi, ele teve uma evolução. Você pega o preço do boi de junho até outubro, ele veio de alta. Junho e julho ele ficou relativamente estável, mas de agosto em diante ele veio subindo, tá? Até atingir esse preço agora em outubro. Então, eu vejo o quê? Eu vejo que houve, que é o melhor dos mercados, é a demanda puxando. No caso, nesse caso, a demanda do mercado externo, ela puxou as indústrias para produzirem e houve oferta de animais. E houve oferta de animais a preços mais elevados. E a indústria também conseguiu repassar esses preços mais elevados e repassou a margem. Então, esse é o cenário, onde é o cenário adequado, quando a gente tem a demanda crescente e nós temos a oferta. Porque a partir de um determinado momento a demanda se acelera e a oferta fica um pouquinho para trás, consequentemente nós temos aumento de preço da matéria-prima, no caso do boi aí. Mas quando a demanda está acelerando, nós conseguimos absorver esse aumento de preço da matéria-prima e repassar a margem. Foi o que aconteceu basicamente nesse cenário aí de junho até o outubro aí.
Agora, para concluir, Luciano, Frigol ele entrou no ano com expectativa de abrir duas unidades, abriu uma, se postergou uma segunda no Mato Grosso, e isso foi uma decisão estratégica muito alinhada com o mercado, do ponto de vista de momento, ou foi já uma estratégia mais para longo prazo, já olhando, porque mesmo essas duas unidades, naturalmente que os investimentos você não esperava que fossem retornados, ser pagos nesse mesmo 2018. Vocês olham mais na frente, com uma empresa com uma visão estratégica como o Frigol. Isso daí impactou 2019, impactou, ou vocês ficaram parados em 2018 mesmo, Luciano?
Nós estamos, todo esse cenário que eu te desenhei dos primeiros 4 meses do ano, nos levaram a tomar essa decisão. E nos levaram a repensar a estratégia também da companhia. Se de fato deveríamos continuar com essa estratégia de avanço em volume de produção, já que a própria companhia tem um determinado número de ociosidade hoje dentro do parque industrial dela. Então,
em torno de quanto?
Nós temos hoje uns 10, 15 mil bois de ociosidade hoje. Teria praticamente o equivalente a aquela planta em questão. Então, a gente entende hoje que... a nossa estratégia deve continuar sendo desenhada para a produção cada vez maior de produtos de maior valor agregado. Então, e não uma estratégia expansionista em volume. Então, nós rediscutimos esse modelo de expansão e estamos aguardando uma definição da planta aí para um momento futuro.
E, Luciano, a gente sabe que o mercado interno não absorve a quantidade de animais e de carne que se produz no Brasil e se olha cada vez mais o mercado externo. Sempre se fala mercado externo 20% a 25% e muita gente fala assim, pô, mas 20% a 25% consegue regular o mercado interno? A gente sabe que regula em alguns momentos, né, Luciano? Ele ajuda, ele enxuga em algum momento aqui, um momento ali, numa região mais, numa região menos, mas ele é uma referência em termos de qualidade, uma referência. E agora estamos vendo, portanto, a China possivelmente abrindo novas plantas, você citou a Rússia voltando às compras, liberando agora, mas voltando a comprar o ano que vem, porque agora os portos estão congelados. Os outros países da Ásia também, do Oriente, né? Enfim, as expectativas são boas ainda, Sérgio, Luciano.
São boas, são muito boas. Eu acho, como eu disse aqui no evento, eu acho que dentro do hall de clientes que nós já temos hoje, nós temos um potencial muito grande de aumentar o volume de exportação. Haja visto que a gente fez aí a partir de maio, junho desse ano, em termos de volume, né? Na média, nós aumentamos 10% de janeiro a outubro. Mas a concentração e o grande volume, ele se deu a partir de maio e a partir de junho.
A Frigol acompanhou esse percentual, mais ou menos?
A Frigol acompanhou. Inclusive, esse ano, a Frigol praticamente vai dobrar o volume de exportação dela. E chegou até 40% do seu volume de exportação num determinado mês.
Você acha que vai dobrar, batendo em quanto?
Eu acho que o mercado ele tem capacidade de ir crescendo até 30%, 40%. E tem um detalhe importante, o tipo de produto que a gente exporta, né? Basicamente, a gente exporta os cortes de dianteiro e exporta os miúdos. Então, os cortes de traseiro, eles ficam muito no mercado interno, que é a carne que a gente costuma dizer que de primeira, né? De primeira e de segunda é só o modo de preparo, nenhuma de primeira, nenhuma de segunda. Então, a nossa demanda hoje por produto, por exportação, é no dianteiro. Então, em determinado momento, nós podemos ter uma limitação pela quantidade de dianteiros que a gente produz para fazer essa exportação. E aí acontece um momento de virada da nossa produção e começar a buscar os mercados que têm necessidade de produto gourmet, que é uma carne mais elaborada, com cobertura. Uma cota Hilton. Então, aí esse produto, ele vai entrar no mesmo hall de importadores que a gente faz hoje. Então, com importadores novos, existe um potencial grande também de aumentar as exportações. Mas eu gosto de afirmar que só dentro do nosso quadro atual de importadores, a gente tem um potencial grande de crescer também.